continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira. Obrigadão você que está nos acompanhando de Maceió em 105,5. Você que está no Rio de Janeiro nos ouve em 105,9. Você de Florianópolis nos acompanha em 93,1. Estamos juntos aqui hoje no Escala recebendo o grande Sérgio Rez, um dos grandes nomes da bateria brasileira. Trabalhou já com outros grandes nomes, como João Bosco, Lenine, André Memari. E a gente está aqui conhecendo um pouco mais sobre sua história e, claro, ouvindo a sua música, que tem trazido, tem enriquecido tanto o nosso Brasil e esse mundo afora. Mas, Sérgio, o seu trabalho na bateria, como você já citou aqui, a gente percebe isso. A gente só queria aprofundar um pouquinho mais nessa questão, né, da tua identidade, né, que é algo bastante interessante e muito forte na tua carreira, né? Você, além de explorar novos timbres, você também explora elementos melódicos na bateria, né? E você também é um compositor, você compõe músicas, enfim. Como é que quando a gente pensa em bateria, a gente pensa num instrumento percussivo, a gente não associa muito isso à melodia, né? Então tem duas coisas aqui. Como é que esse negócio de fazer melodia na bateria, explique melhor isso pra gente. E você, como baterista, quando você vai escrever uma melodia para uma canção, né? O que é que vem primeiro? Essa questão mais rítmica ou essa questão das notas melódicas? Destrinche um pouco mais isso para a gente. Como é que isso funciona para você, Sérgio?
É bem interessante esse seu questionamento, porque eu acho que vamos tentar explicar por camadas, né? Primeiro, a bateria melódica, né, que fala, ele é um baterista que toca melodicamente, ela pode ter diversos níveis de profundidades melódicas. Tem bateristas, conheço alguns americanos, que eles afinam a bateria de tal forma, os tambores, que eles têm alturas, né, melódicas. Geralmente a afinação da bateria acaba tendo, né, um intervalo, uma terça menor, uma quarta, entre os tambores vai tendo. Mas tem bateristas que afinam com uma precisão e tocam melodias nos tambores, né? Eles, através de sons abafados, você abafa, solta a pele, toca em vários tambores e chegam a fazer melodias conhecidas mesmo. Esse é um jeito de fazer. O outro jeito de fazer, que a gente fala, é um baterista melódico. É um baterista, aí a gente pode pensar na melodia, não apenas como uma melodia formada através das alturas melódicas que a gente conhece do mundo ocidental, né? Da nossa escala musical, né, de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, enfim, dos 12 tons, né, mas a gente pensa, pode pensar que a bateria não necessariamente vai ter uma afinação precisa, né, dessas alturas, mas você toca melodicamente no sentido de fazer fraseados, né? Então, você, em vez de só construir uma linha rítmica que fica se repetindo e varia um pouco, você constrói ideias melódicas com uma forma, né? Então, é uma ideia que vem na forma de uma frase que tem uma resposta e depois ela se repete X vezes, depois muda, é dizer, como se você fosse para uma parte B da composição, e depois você volta, você explora formas, né, e faz melodias sem precisar dessa precisão de cada nota. Esse é um jeito. E o outro jeito é incorporar, como eu fiz, né, tenho feito e trabalhado com essa pesquisa já desde o começo dos anos 2000, que eu descobri uns gongos que são feitos de ferro fundido. Quem fabricava esses gongos é o Marcelo Petralha, um luthier de instrumentos que eu conheci lá por 2001, 2002, e eu comprei, ele fabricava uns gongos de metal, né? No meu YouTube até dá para ver eu tocando em algumas coisas, assim, tem uns videozinhos. São os gongos de ferro que tem aí as notas, a afinação precisa. E eu tenho uma escala cromática desses gongos.
Que bacana, que legal isso. Vamos ouvir duas nesse bloco agora. Eu sinto que nesse momento a gente consegue ouvir duas canções.
É, eu falei no outro bloco do Asa Branca, onde eu uso os gongos e tal, né? E o Chovendo na Roseira, as duas são do meu disco. E nelas tem muito essa ideia da bateria melódica, da bateria extrapolando o papel normal da bateria, assim, né? Normal entre aspas, né? Porque a gente pode fazer tudo desde que seja musical. É, já que a gente está celebrando aí esses anos com o Memari, eu acho que uma grande parte da minha essência tocando é quando eu faço uns sons com ele. Tem um disco que eu aprecio muito do André que se chama As Estações na Cantareira. E ele foi gravado em trio, né? E esse disco tem uma música que eu acho linda, que é a música que se chama Primavera. É, eu acho que é uma música também que mostra muito do jeito que eu sinto a bateria. Com uma certa leveza, com uma coisa que vai para a tridimensionalidade, depois volta para a levada. É, ela é uma música que tem uma primeira parte em compasso ímpar. Enfim, eu acho bacana essa música, Primavera.
Vamos lá, vamos fazer essa dobradinha agora. Som na caixa.
Ra ri ra ri ri do, in na ve ra ri ra.
Agora, Sérgio, em 2022, você lançou, né, você já falou pra gente aqui que lançou seu primeiro álbum, né, como líder, né, com projeto, com a sua assinatura, né, Sérgio Reze, falando música, quarteto, com o álbum Um Olhar Interior. Como que é esse negócio, cara? Quando você decide criar algo assim que seja visceralmente teu, né?
Cara, um belo dia, antes da pandemia, eu comecei a ter questionamentos, assim, eu tava reorganizando fazendo o meu site, e aí comecei a ver, eu guardo todos os discos, os CDs, hoje em dia quase que o pessoal não faz mais CD, né, mas até o momento eu sempre guardo aquilo que eu trabalho, aí eu comecei a reorganizar para fazer a lista, que tá no meu site, todos os CDs, ou música que tá só no formato virtual. Quando eu comecei a organizar, eu falei, puxa vida, a minha voz, né, está contribuindo aqui com tantos trabalhos, né, mas nesse momento eu estou começando a sentir a necessidade de fazer o meu trabalho, de externar um trabalho meu. E essa ideia foi brotando, só que o que acontecia? A demanda por trabalho com os outros artistas não me deixava nunca sentar para pensar profundamente nisso, né? Porque eu não queria simplesmente falar, ah, vou fazer um disco, escolhe lá uma lista de músicas, entra no estúdio, não é isso. Mas o que aconteceu? Veio a pandemia. E com a pandemia, como eu não dou aulas corriqueiramente, eu dou aulas assim, workshops, festival de música de Londrina, de não sei onde eu vou, faço oficinas, coordeno e tal, mas eu não tenho alunos fixos. Então, quando a pandemia começou, inclusive eu tinha uma turnê com o André Memari de acho que uns 20 shows para os Estados Unidos em 2020. E a passagem estava para a segunda semana de março e daí na última hora isso foi abortado. A gente estava com visto de trabalho com uma turnê toda pronta. E eu lembro que o último show que o Sesc de São Paulo fez com o público foi um domingo, um show da Naozette em que eu toquei já com meia casa. E aí, a partir dessa semana, acabou. E eu fiquei totalmente sem trabalho, como muitos músicos ficaram, né? Então, eu não tinha estúdio para ir gravar, tocar, e não tinha shows para fazer. Bom, e eu fiquei ali, e num momento de... Bom, todo mundo sentiu o que sentiu durante a pandemia, né? Só que isso também abriu uma janela para mim, que foi uma decantação, né, das coisas e do tempo, né? Aí eu falei, nossa, agora eu vou gestar esse trabalho na minha cabeça, né? Então, o que que eu pensei? A gente está vivendo já há um tempo essa coisa da polarização, essa coisa de um Brasil que está polarizado, que briga em família, briga não sei o quê, por conta, acho que, de um esquecimento coletivo de quem nós somos como identidade nacional, né? Então, eu fui levantando... a partir de memória afetiva, músicas que foram colorindo o meu imaginário, me formando musicalmente, de clássicos da música brasileira. E aí foi nascendo o repertório do disco. Esse disco tem, né? E depois o que eu percebi? Que essa lista que eu tinha feito, ela podia ser meio que em ordem cronológica. Então o disco é isso, o disco é por isso que se chama Um Olhar Interior, porque no momento da pandemia todos nós tivemos que fazer um mergulho, uma introspecção e também uma introspecção para buscar um Brasil profundo, esse Brasil bonito que existe, que está um pouco esquecido, que a gente precisa resgatar e pensar nessa riqueza que ele traz, no nosso caso, que somos músicos, através da música. Então essa é a essência do disco.
Uau, é realmente uma viagem interior, né? Assim, quando você começa a falar tudo que está dentro de você, que você recebeu do Brasil, a gente começa a celebrar essa brasilidade, essa riqueza que é o nosso Brasil, né? Coisa bacana. Então, grande Sérgio, vamos lá. Você falou aí do repertório do álbum. Qual dessas aí que a gente poderia ouvir nesse momento? Fala pra gente.
Eu acho que a gente poderia ouvir a Manhã de Carnaval, Melodia Sentimental.
Ok, vamos lá. Mais clássicos aqui, sob o olhar, né, interior do nosso querido Sérgio Reis. Vamos ouvir. Thank you. Estamos chegando ao final de Escala Brasileira. Hoje recebemos Sérgio Reze. Muito obrigado, Sérgio. Fala pra gente o que vem pela frente, o que você tem feito, onde a gente pode encontrar você, a tua obra.
Então, as últimas coisas são o lançamento do meu disco, né, que a gente já falou aqui, que foi no ano passado, e também o lançamento no ano passado de dois discos que eles foram feitos num primeiro momento num formato que é o Immersive Sound, que é uma coisa assim, é um formato em 9 canais, 9.1, para uma plataforma que é de onde a gente recebeu esse prêmio de melhor álbum do ano, que é uma plataforma que concentra discos nesse formato do mundo todo. Você ouve música por ali de um jeito incrível, a qualidade da gravação é impressionante. Você pode ouvir em vários formatos entrando nesse site, você pode baixar, né, comprar tanto em formato de Immersive Sound quanto em 5.1, até num formato estéreo, mas com uma qualidade de som muito alta. Então, a gente fez esse trabalho especificamente para essa plataforma, né, sob encomenda, que foi com o André, e foi assim, a gente se juntou e resolveu tocar de improviso. Montamos os instrumentos no estúdio do André, lá na Cantareira, e assim, o piano e a bateria, um de frente para o outro, na mesma sala. Aí, aí o Gustavo, que é a pessoa que tem um selo aqui no Brasil especializado nesse tipo de música, ele montou toda a sistemática de gravação, de microfonação, e a gente combinou, por exemplo, uma primeira música, Canto Primeiro, uma música do André que a gente já tinha gravado em outro disco, mas a gente fez de um jeito sem ensaiar, criando na hora, vamos tocando junto e vendo o que sai. E as outras do repertório foram músicas que a gente criou na hora, tocando. Liga o botão de gravar e a gente começa a um provocar o outro e sai uma composição. Então, esses dois discos que se chamam Invisible Cities, volume 1, que é o que ganhou o prêmio, e depois saiu o volume 2 também, eles são trabalhos recentes que a gente esse ano pretende lançar também agora em formato de streaming, né, para as grandes plataformas.
Agora, Sérgio, muito obrigado, tá? Deixa pra gente aí teu Instagram, teu YouTube, para que os nossos ouvintes possam conhecer mais da tua obra e possam ouvir em outros momentos também. Fala pra gente aí, onde é que a gente encontra você na rede?
Bom, primeiro eu queria te agradecer, Renato, pelo convite. Foi super legal bater esse papo com vocês. E o meu Instagram é Sérgio Reze, é meu nome, né? Sérgio Reze, R-E-Z-E, colocou lá, aparece no Instagram já aparece, o YouTube também é Sérgio Reze, e tem meu, basicamente isso, tem o Facebook também que é Sérgio Reze, o Facebook eu uso pouco, mais como um, você publica no Instagram, vai no Facebook, mas eu tenho mais, o meu canal é pelo Instagram mesmo.
Ah, que bacana. Muito obrigado, querido, foi ótima a nossa conversa, né, a gente vai fazer outros, vamos ter outros encontros como esse, se Deus quiser, e muito sucesso aí nesse projeto com o André e outros projetos e outros álbuns que virão pela frente, tá? Valeu demais por compartilhar conosco um pouco da tua música, um pouco de você. Até a próxima.
Valeu, Renato, obrigado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.